DW. Jornal da Noite.
No ar está o Jornal da Noite da DW África. Hoje é segunda-feira, 23 de novembro de 2020. Saiba neste jornal, em Tete, Moçambique, um grupo de membros da RENAMO exige o afastamento de Ossuf Mamad da liderança do partido.
Somos de convicção de que o caminho mais seguro e rápido seria a resignação voluntária e incondicional da presidência do partido.
Moçambique e Tanzânia assinam acordos para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado e analista comenta aqui.
Esta medida foi bastante acertada no sentido de que o terrorismo não se combate de forma unilateral.
E ainda em Cabo Delgado, a população de Midumbi teme regressar à vila depois de ataques terroristas.
O pessoal está com medo, o pessoal tem gente da família que foi assassinada, então ninguém pensa agora em voltar.
São estes os destaques deste jornal, assinado por mim, Amos Fernando, e editado por Nádia Ossufo. Boa noite. Um grupo de membros da RENAMO saiu hoje à rua na cidade de Tete, centro de Moçambique, para exigir o afastamento de Ossuf Mamad da liderança do partido. Este é acusado de má gestão, divisionismo, clientelismo e exclusão dentro da maior força política da oposição em Moçambique. Mas o delegado político provincial da RENAMO, em Tete, Evaristo Tatamo, desdramatiza a manifestação.
Em conferência de imprensa que marcou o início da manifestação de pouco mais de 20 de membros do partido nesta segunda-feira, Hernani da Silva, porta-voz do grupo e membro da Assembleia Municipal de Tete pela RENAMO, acusou o líder do maior partido da oposição de divisionismo, clientelismo e exclusão ao nível de partido, pelo que...
Somos de convicção de que o caminho mais seguro e rápido para o reforço da união interna do partido RENAMO seria, com todo o respeito na figura do general Ossuf Mamad, a resignação voluntária e incondicional da presidência do partido.
O grupo encabeçado por Hernani da Silva acredita ainda que uma das saídas para as crises internas na RENAMO passaria pela convocação de uma reunião extraordinária do Conselho Nacional para, segundo disse, os quadros debaterem de forma aberta e franca para o bem do partido e dos moçambicanos. Os contestatários de Ossuf Mamad em Tete denunciam que as crises internas dentro da RENAMO não estão apenas a ter consequências dentro do partido, mas também para o país, citando como exemplo os ataques armados nas províncias de Manica e Sofala, atribuídos à junta militar.
Pedíamos que o Conselho do Estado convocasse o presidente Ossuf Mamad para se explicar que papel ele pensa em jogar para contribuir para a estabilidade na zona centro de Moçambique.
Entretanto, em entrevista à DW África, Evaristo Tatamo, delegado provincial da RENAMO em Tete, nega divisionismo e defende que o atual líder daquela formação política é um presidente legítimo segundo os estatutos do partido.
Agora, se existem alguns que se intitulam como membro da RENAMO, que contesta a liderança do presidente Ossuf Mamad, para nós, esse nós consideramos de palhaços. Até podemos dizer que é um produto do nosso adversário africano.
A manifestação desta segunda-feira terminou com uma confrontação entre o grupo liderado por Hernani da Silva e o liderado pelo atual delegado político provincial, Evaristo Tatamo. Questionado pela DW África sobre as razões da confrontação, Tatamo respondeu.
Nós, como a RENAMO a nível da província de Tete, não podemos estar alegres que apareceram outros membros que dizem que são membros da RENAMO a andar à revelia, a insultar o presidente, a tirar o mérito do presidente. Os membros simpatizantes ficaram furiosos com esses pronunciamentos, por isso houve essas medidas.
Hernani da Silva acusou ainda hoje o delegado político provincial e chefe nacional de mobilização da RENAMO de ameaças de morte. Evaristo Tatamo nega as acusações, mas alerta que...
Agora, se ele continuar a insultar o presidente, acredito eu que os membros não podem ficar alheios. A paciência tem limite. Não é a nossa vontade. O senhor Hernani, como membro, se diz que é membro da RENAMO, deve recuar.
Entretanto, Hernani da Silva nega recuar e justifica.
Eu e todos os colegas não vamos recuar. Este comportamento só mostra que estamos no caminho certo.
Sem avançar com números, Arnamo Entete fala de existência de feridos em ambas as partes nas confrontações registradas hoje. Amós Fernando, DW, a voz da Alemanha.
E é sobre este tema que perguntamos na nossa página do Facebook como avalia as contestações internas sobre a liderança de Ossuf Mohamed na RENAMO. Nhandondo Sulo comenta que o presidente da RENAMO, Ossuf Mohamed, está atendendo os interesses pessoais e se esquecendo quem o votou no Congresso Nacional da RENAMO ocorrido na Serra da Gorongosa. David Eugênio Langa escreve que Ossuf Mohamed não é o líder certo para fazer frente a frente com a Frelimo porque não está interessado com o seu partido. Ao espaço do ouvinte, regressamos daqui a pouco, mas participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Bem-vindo às notícias. Nove organizações moçambicanas pediram hoje a anulação do concurso para a seleção de membros da sociedade civil à Comissão Nacional de Eleições. Em comunicado, as organizações defendem que o período de 15 dias estabelecido pela Comissão Ad Hoc da Assembleia da República para a submissão de candidaturas pelas organizações da sociedade civil é curto e não permite a necessária discussão do perfil dos candidatos. Por outro lado, entende as organizações que deve haver critérios objetivos de elegibilidade de acordo com a natureza da CNE, que deve ser independente e imparcial. A UNITA exigiu hoje o presidente da República de Angola, João Lourenço, a organizar eleições autárquicas em 2021 e a aprofundar a descentralização no país. O principal partido da oposição angolana defende que as autarquias têm a vantagem de resolver os problemas do dia a dia da comunidade. A coligação angolana Casa CE solicitou hoje à Justiça angolana para rever o processo crime movido contra os agentes da Guarda Presidencial pelo assassinato há 7 anos de Idelberto Ganga. Idelberto Ganga foi morto alegadamente por elementos da Guarda Presidencial depois de ter sido detido quando colava cartazes alusivos ao desaparecimento e morte de 2 ativistas, Isaia Kassouli e Alves Kamulingi, no perímetro da Presidência da República em Luanda. A União Europeia anunciou hoje um apoio de 183 milhões de euros ao programa de alívio da dívida do Fundo Monetário Internacional, que abrange 29 países vulneráveis, entre eles Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Em comunicado, a União Europeia garante que este valor vai ajudar estes países a aumentar as suas despesas sociais, sanitárias e económicas em resposta à crise da Covid-19. O Programa Mundial de Alimentação alerta para o risco de ficar sem dinheiro para apoiar os deslocados do conflito armado em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Num relatório divulgado na última sexta-feira, o PMA informa que pretende ajudar em novembro 400 mil deslocados internos que fogem da violência em Cabo Delgado, o que custaria cerca de 7 milhões de dólares por mês.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, o combate às ações do alegado grupo jihadista na província nortenha de Cabo Delgado poderá ganhar um novo ímpeto com a assinatura nos últimos dias de um acordo de cooperação entre Tanzânia, segundo analistas ouvidos pela DW África. Os mesmos defendem que os acordos idênticos devem ser assinados com os outros países vizinhos de Moçambique, da região e outros locais em África, onde se supõe que o grupo tem as suas bases. Detalhes a partir da cidade de Maputo com Lionel Matias.
Moçambique e Tanzânia acordaram em passar a cooperar no patrulhamento da fronteira comum ao longo do rio Ruvuma para travar o terrorismo, anunciou este domingo o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael. O comandante é um dos signatários do memorando de entendimento assinado na última sexta-feira na Tanzânia entre aquele país e Moçambique.
Acordamos para que nós trabalhássemos em conjunto no sentido de controlarmos a fronteira do Ruvuma, trabalharmos com as populações que estão ao longo do rio Rovuma para denunciar possível movimentação ou a travessia dos terroristas.
O comandante disse que o acordo prevê igualmente o repatriamento de alegados membros e colaboradores do grupo jihadista que atua na província moçambicana de Cabo Delgado, feitos prisioneiros na Tanzânia, cujo número é estimado neste momento em 562.
Queremos trabalhar também com os moçambicanos, eles voltaram para nos dizer o que eles pretendem fazer com o nosso país.
O governo tem afirmado que o grupo que realiza ataques na província de Cabo Delgado não tem rosto. Dércio Alfazema, da Sala da Paz, uma organização da sociedade civil, comentou que a assinatura do memorando de entendimento com a Tanzânia.
Esta medida foi bastante acertada, no sentido de que o terrorismo não se combate de forma unilateral. É necessário que haja uma ação conjunta, quer seja com outros países, quer seja também com organismos internacionais, uma vez que as ações de terroristas, toda a tua logística, toda a articulação não é feita necessariamente no local onde eles estão baseados. Pode ser que os cabeças que orientam, que coordenam esses grupos até possam estar fora do continente.
Para o analista Egidio Vaz, o combate às ações do grupo jihadista poderá ganhar um novo ímpeto.
Este acordo terá um impacto positivo na medida em que vai viabilizar a troca de prisioneiros, mas também de informação na cooperação militar, fortalecimento da segurança ao longo da fronteira, mas também o controlo do tráfico ilícito, corte ilegal de madeira, exploração mineira, tráfico de homens, tráfico de droga. E é justamente por causa disso que os terroristas não querem população por onde eles andam.
Os entrevistados defendem que o acordo deve ser replicado com os restantes países da África Austral e ainda nos locais onde supõe que os jihadistas têm as suas bases. A cooperação internacional teria como principais objetivos compreender o fenómeno do terrorismo, perceber como é que estes grupos se articulam, onde é que eles têm as suas bases e cortar a fonte de logística. Maputo, para DW, Lionel Matias.
A diocese de Nangololo, em Muidumbi, no norte de Moçambique, foi pela segunda vez atacada e destruída pelos terroristas. O padre Edgar da Silva, que lá trabalhava, conta que praticamente a aldeia é um lugar fantasma. Os habitantes fugiram das atrocidades, incluindo os missionários. Sobre a reconquista da sede do distrito de Muidumbi, anunciada pelas FDS na última semana, o missionário diz nada saber e, citando testemunhas, diz que ainda se ouvem tiroteios em alguns lugares de Muidumbi. Conversamos com o padre sobre a situação na província de Cabo Delgado. Ele começa por nos contar as circunstâncias dos ataques que aconteceram neste mês.
Este foi o segundo ataque e ele aconteceu do dia 30 de outubro a 19 de novembro. Foi um dos piores ataques já registrados na região. De quantidade de insurgentes, de armamento utilizados, não temos esses dados. Mas pelo desgaste, pelo desastre que fizeram, a gente imagina que tenha sido armamentos pesados, mas vamos dizer assim, quando tem o ataque, todos fogem. Então tem hora assim que detalhes deste ataque nós não temos. Mas desta vez foi um desastre total de destruição lá na aldeia.
E o que é que sobrou da vossa missão? Alguma coisa escapou aos ataques?
Nós temos um centro de pastoral que acolhe os catequistas, os animadores, quando vêm para encontro. E dispomos de quartos que hospedam 50 pessoas. Esses dormitórios foram todos destruídos. As salas de catequese foram destruídas. A casa dos missionários, a casa paroquial também. A rádio comunitária destruída, a igreja destruída. O ambulatório dentário foi destruído. A casa das irmãs religiosas também foi destruída. A creche das crianças de pouca idade, até seis anos, foi destruída. Então, isso só ficou mesmo as paredes. As paredes, como são de tijolos, elas continuam em pé. Mas o que tinha dentro de telhado, tudo isso se foi.
Recentemente, as Forças de Defesa e Segurança disseram ter reconquistado a sede distrital de Muidumbi. Este é um sinal de esperança para o vosso regresso e o vosso trabalho junto das populações aí em Muidumbi?
Primeiro que nós não temos estas informações, porque ninguém está lá na aldeia e ninguém sabe qual é o tipo de ação que eles vão fazer. E outra, assim, que ninguém da aldeia está com planos de voltar, porque não existe condições agora. Grande parte das casas foram destruídas. O pessoal está com medo. O pessoal tem gente da família que foi assassinada. Então ninguém pensa agora em voltar. E esta ação da Força de Segurança, a gente desconhece porque, primeiro assim, porque não tem ninguém lá para poder contar e a gente também não sabe em que consiste. E até mesmo porque ontem tinha uma pessoa, a pessoa que foi lá na aldeia, e que fez as fotografias, eles disseram que ouviam tiros. Então a gente está desconfiado de que, assim, eles saíram, são 26 aldeias, eles saíram de uma delas, não significa que eles não estejam ainda na área. Moitumbe é formado por 26 aldeias. O grande estrago, quer dizer, não foi só lá. Cada época que eles atacavam uma região, eles faziam, por exemplo, um dos ataques que foi na aldeia de Muatique, eles destruíram o hospital. Em outra aldeia, destruíram o banco, a única agência bancária que tinha. Então, não se pode falar de estabilidade a partir de Muambula. E até mesmo porque toda a população fugiu do distrito.
E como é que vocês estão a articular o vosso trabalho junto das autoridades, tendo em conta este aumento da violência no norte de Moçambique?
Esta atuação, ela se dá sobretudo na pessoa do senhor bispo, né? E também assim, porque diretamente nós missionários, a gente não tem esses canais mais diretos, né, de falar com as instâncias e as autoridades, até porque aqui esse relacionamento é meio difícil. Então, quem mantém esse relacionamento oficial em nome da diocese é o senhor bispo.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que o presidente da região separatista etíope de Tigray, no norte da Etiópia, Debretsion Gebremichael, informou esta segunda-feira, citado pela agência de notícias France Press, que o seu povo está pronto para morrer. Gebremichael reagia ao ultimato dado pelo primeiro-ministro do país, Abiy Ahmed, que deu aos líderes da região 72 horas para se renderem. Pelo menos centenas de pessoas terão morrido no conflito em Tigray e mais de 36 mil terão se refugiado para o vizinho Sudão. O governo alemão está confiante de que poderá iniciar em dezembro o plano de vacinação recentemente aprovado, assim que a primeira vacina contra a Covid-19 for aprovada pela União Europeia. Citado pela imprensa alemã nesta segunda-feira, o ministro alemão de Saúde, Jens Spahn, disse que ainda este ano poderá ser dado o sinal verde para a vacina no bloco europeu. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, convidou hoje o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, para uma reunião em Bruxelas com os líderes europeus em 2021 para relançar a parceria transatlântica, anunciou hoje o seu gabinete. Em comunicado, o porta-voz do presidente do Conselho indica que este manteve hoje uma conversa telefônica com Biden e felicitou-o pela eleição como presidente dos Estados Unidos. A Comissão de Ética da FIFA suspendeu hoje por 5 anos o presidente da Confederação Africana de Futebol, Ahmed Ahmed, por ilícitos financeiros com destaque para desvio de fundos. Ahmed deverá ainda pagar uma multa de cerca de 185 mil euros de 60 anos e à frente do futebol africano desde março de 2017. Ahmed tinha anunciado a sua candidatura para um segundo mandato em frente da CAF. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Regressamos ao Espaço do Ouvinte, onde hoje perguntamos como que avalia as contestações internas sobre a liderança de Ossuf Mohamed na RENAMO. David Jorge escreve que desde que Ossuf Mohamed assumiu a presidência, a RENAMO caiu drasticamente ao nível nacional. João Gomes Machai diz que, atenção, para além de Ossuf, existem na RENAMO infiltrados que passam de conselheiros do presidente. Abdoulaye Kandé diz que, mesmo sabendo que a vida dos inocentes está em jogo, mas alguém quer continuar a apoiar Ossuf nesta. Lafou Baldé diz que qualquer contestação é normal e é um ato de democracia e isto demonstra que os nossos ditos líderes políticos devem mudar. Foram as notícias, eu regresso amanhã à mesma hora.